A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo Está no Ar, um programa que anuncia, esclarece e consola.
Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência.
Pare, pense na vida, faça perguntas.
Uma ótima noite para você, hoje sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Rádio Trans FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar desde 2014, segunda a sexta-feira. E sempre falamos que a doutrina espírita é uma doutrina cristã, uma doutrina que não tem dogmas, rituais e que respeitamos todas as outras crenças religiosas. Portanto, meus amados irmãos ouvintes, vocês que seguem outras doutrinas dentro do cristianismo, podem nos ouvir livremente, porque jamais aqui vamos falar contra nenhuma religião. Se tivermos que mencionar exatamente as coisas boas das doutrinas, não é? O Espiritismo não é doutrina de prosélitos. Não se aplica aqui o proselitismo, venham todos para cá, não, nada disso. O objetivo maior do nosso programa é falarmos de Jesus, o intermediário junto ao Pai, caminho, verdade e vida. Carinhosamente eu recebo no programa meu querido amigo espiritista e trabalhador do Grupo Espírita Jean, Fernando Daniel. Uma boa noite, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Pedrosa. Boa noite e boa noite a todos os ouvintes.
Muito bem, Fernando. Vamos estudar as máximas de Jesus. Hoje, com a visão da psicologia transpessoal, também conhecida como quarta força, nós vamos iniciar pelo Sermão do Monte e fazer uma análise psicológica. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Trans FM 0 operadora 32 3211-5697 ou deixe seu comentário no YouTube Viver _ Melhor. Nós também responderemos lá. Quer falar diretamente comigo? Utilize a Oi 98801-2675, WhatsApp 98449-4959, nosso e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, fazendo perguntas, tirando dúvidas, dando sugestões ao programa. Entre em contato conosco aqui na rádio ou deixe seu comentário no YouTube. Teremos prazer imenso em respondê-los. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração.
Senhor Jesus, agradecidos somos por tudo que tem nos dado, pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade de estarmos aqui e podermos conhecer e nos esforçarmos para viver o seu sagrado evangelho. Senhor Jesus, que a tua luz nos acompanhe, que possamos pensar no nosso próximo com amor, com solidariedade, com compreensão, que aprendamos a perdoar uns aos outros, que aprendamos a fazer a caridade, Senhor Jesus, para que a nossa caminhada seja para Deus. Ampare e abençoa toda a humanidade, que assim seja.
Estamos apresentando O Espiritismo está no ar.
Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando interpretação do texto evangélico e à luz da doutrina espírita. Existem várias maneiras de fazer uma interpretação de texto. Podemos interpretar literalmente ou utilizando da psicologia transpessoal. Bom, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Está registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 1. Quem efetivamente deseja ajudar, necessita elevar-se. Elevação que define segurança, autoridade, sem perda de humildade. Então, esse subir também pode significar exatamente a elevação do homem, desde que ele tenha a humildade. A subida ao monte indica o esforço, capacitação, saber colocar-se acima, isto é, com humildade e adequação, em nível de entendimento dos que necessitam de auxílio e de esclarecimentos. Então, é o que o Cristo sempre fez, né? E continua fazendo, obviamente, né? Porque no mundo espiritual, ele mesmo deixou claro, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. E Jesus está sempre zelando por todos nós, até porque ele é o governador espiritual do planeta. No ato de assentar-se, o mestre promove o necessário ajuste vibracional para que ocorra uma melhor e efetiva possibilidade de atender a grande massa que se eleva pelos fios da fé e da esperança, estabelecendo-se então um vigoroso processo de sintonia. Lembrando também aos amados irmãos, só para chamar a atenção, que naquela época do Cristo não existiam os equipamentos eletrônicos, como nós estamos aqui agora falando no microfone, que vai pelas ondas do rádio, né? Uma frequência modulada, que nós utilizamos a FM. Mas vamos imaginar aquela época, Jesus no alto monte pregando para 200, 300 pessoas. Como chegava, né, nitidamente a sua voz? Através das vibrações. Então, Cristo tinha uma facilidade muito grande, sem utilizar de equipamentos eletrônicos, né? Seus conhecimentos chegavam àquelas pessoas carentes, né, de auxílio, de afeto, de amparo, normalmente pessoas sofridas. Vemos na frase, aproximaram-se os discípulos, a capacidade de saber valer das boas oportunidades oferecidas pela circunstância em razão de misericórdia divina. Então, eles viam ali uma oportunidade grandiosa de ter amparo divino. Então, não mediam esforços. É no campo fértil das ocorrências diárias que se manifestam as bênçãos do Criador em favor das criaturas, canalizando recursos de aprendizagem necessários ao trabalho de crescimento espiritual. O aprendizado dos discípulos foi veiculado por Jesus, que, aproveitando as circunstâncias, os orientou com sabedoria. Jesus veio na época certa, óbvio, né? Tudo o que o Cristo fez estava de acordo com a vontade do Pai. Ele veio num momento onde a humanidade sofria muito, tinha muitas perseguições, por exemplo, muitos exércitos dominavam, né, povos, os próprios judeus eram submissos ao Império Romano. Então ele utilizou esse momento para disseminar o seu evangelho de amor e de redenção, porque as pessoas estavam em busca de auxílio espiritual e que já não encontravam mais em algumas sinagogas ocas, né, onde as pessoas estavam preocupadas apenas em mostrar à sociedade que participava de um conceito religioso. Jesus vem mudar tudo isso. Então, a boca, além da função ligada à ingestão de alimentos e ao início do processo digestivo, é um instrumento de manifestação da palavra. Nesse sentido, os ensinos de Jesus derramavam amor e profundas vibrações de consolação à multidão, além de estimular valiosas induções ao estudo e ao trabalho naqueles que se mantinham sintonizados com as suas orientações. Ou seja, aquelas pessoas estavam sintonizadas com Cristo, né? Eles estavam ali para aprender. O esclarecimento emoldurado pelo carinho, pelo envolvimento afetivo de Jesus, tocava a quantos já se achavam predispostos a mudanças, empenhados na própria melhoria espiritual. E Jesus veio dizer que todos os homens são iguais, né? Patrões, servos, todos são iguais, todos são filhos de Deus. Eles nunca tinham ouvido isso, sempre massacrado por grandes generais, ou até mesmo dentro das suas próprias doutrinas religiosas, onde os líderes religiosos tinham tudo, né, e os simples nada possuíam. Jesus coloca a humanidade num pé de igualdade. Então, eles encontraram um caminho realmente de luz, né? Por isso que eles vão medir o esforço. A multidão sempre estava acompanhando Cristo em todas as suas passagens. Vemos assim que a fala é o mais importante veículo de comunicação educativa que dispomos. Com a fala, denegrimos, caluniamos, ironizamos, amaldiçoamos, abençoamos ou ensinamos e educamos. E olha que o Cristo faz uma grande advertência: não se inquieteis com aquilo que haveis de comer, beber ou vestir. Então não se preocupe com o que entra pela boca, mas com o que sai da boca, porque isso contamina o homem. Então, uma palavra mal falada fere talvez muito uma pessoa e você não tem como voltar atrás. Depois que ela já saiu, então temos que tomar cuidado com aquilo que falamos. A palavra ilumina, convence, edifica, converte. Ela penetra o recesso das consciências, sonda o abismo dos corações. Não há poder que a detenha, não há força que a neutralize. Basta que seja a expressão da verdade. Então, quando a palavra é bendita, ela é verdadeira, ela vai calar fundo no coração do homem. Bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Então, ele subiu ao monte e começou o sermão da bem-aventuranças. Então, ele fala aqui, bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Mateus registrou no capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes sob o aspecto espiritual. Bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes sob o aspecto espiritual. Do ponto de vista material, porém, está mais relacionado às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. Quer dizer, os pobres de espírito, Jesus não entende os boldos de inteligência, mas os humildes. Não é? Tanto diz que para estes o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Simples ou pobre de espírito, mas são pessoas humildes, pessoas simples. É isso que o Cristo estava dizendo. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. E até hoje, já iniciamos o século XXI, e normalmente, se fizermos uma pesquisa honesta hoje, a maioria das pessoas que buscam as religiões são as pessoas mais simples, com raras exceções, obviamente, né? Mas no grosso mesmo, no geral, são as pessoas mais sofridas, as pessoas mais simples. Porque aquele que tem tudo, está no apogeu da vida material, pouco se lembra das coisas divinas. Ou quando vai, vai num domingo, né? Apenas para dar satisfação à sociedade, mas não vive, né? Pessoas mais simples são aquelas que estão sempre próximas do Cristo. Concentrando sobre si mesmo os seus olhares, eles não os podem elevar-se até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria a negar até mesmo a divindade. Hoje a gente não ouve tanto mais, né? Mas antigamente era comum, né? Que os cientistas negavam Deus, né? Do Todo-Poderoso, do Criador. Hoje, graças a Deus, né? Vários homens da cultura, da inteligência, estão ligados, sim, a uma fé religiosa e sabendo que, sobre nós, há um ser muito, mas muito superior.
Atualmente, Pedrosa, vários cientistas, até ateus, já chegaram à conclusão que é impossível que o universo tenha se formado sem que ele tenha sido criado por um princípio inteligente que atua harmonizando e criando leis. Como eles não acreditam em Deus, eles chamam isso de princípio antrópico forte. Aí, se você perguntar ao cientista o que é um princípio antrópico forte, ele vai dizer para você assim: é uma inteligência criadora de todas as coisas que regula tudo. Na verdade, só mudaram o nome, né? Mas, enfim, a ciência já está se aproximando cada vez mais dos parâmetros da religião. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governar. É o homem que, às vezes, sendo agraciado por Deus com uma vida mais tranquila, com uma vida farta, com uma inteligência aguçada, começa a se achar superior a tudo e a todos e se esquece do Criador que o cumulou de bênçãos e que um dia certamente, né, vai lhe pedir contas, porque quem mais foi dado, mais será cobrado. Tomando a inteligência que possuem para medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. A grande verdade, meus irmãos, é que nós espíritas, né, olhando pelo ângulo reencarnacionista, que nós temos várias encarnações e nessas encarnações muitos papéis exercemos, né? Ora estamos como milionários, como ricos, ora estamos como remediados, ora passamos pela prova da pobreza. Considerando a situação reencarnacionista, nós percebemos que Deus, de fato, não dá a ninguém além do que ele necessita. Ou seja, tudo que Deus dá, porque nós precisamos. Enquanto nós precisarmos das coisas do mundo, ainda estaremos presos aqui ao mundo. O nosso objetivo nessa terra é construir uma elevação, é construir dentro de nós, no nosso coração, o reino de Deus. Se o homem consegue isso, se o homem desenvolve a humildade, se o homem desenvolve a caridade, se o homem desenvolve o amor, ele não precisa mais passar pela terra, por esse vale de lágrimas, por esse mundo de provas e expiações, onde há choro e ranger de dentes. Mas, se a pessoa ainda necessita muito, né, tem aquele ego muito grande, né, que nós temos a centelha divina que habita em nós, mas em torno dela existe um muro de ignorância que a cerca, né, tampa essa centelha divina, chamada ego. Se o homem, né, por causa do ego, ainda necessita de poder, de riqueza, Deus dá a ele essa oportunidade para que ele, atendendo essa necessidade, venha a compreender pelo sofrimento, pelo conhecimento das leis divinas, o que pode conduzi-lo até Deus. Ele vai começar a aprender como essas coisas são fugazes, como essas coisas por si só não trazem a verdadeira felicidade. Os simples, os humildes, são aqueles que já não necessitam tanto mais disso, por isso já vêm aqui passar por provas de outra matiz, né? Estão vivendo uma vida mais simples, muitas vezes felizes com a vida que levam, como o nosso Chico Xavier, né, que tinha no seu quartinho, quando morreu, apenas uma cama, uma mesinha de cabeceira, uma jarra e um copo d'água. Não precisava mais do que isso para que ele continuasse, para que ele vivesse e tivesse, né, o seu trabalho feito. Então, essas pessoas que não precisam mais de tanto amparato, de tanta matéria em torno de si, são realmente mais elevados. Por isso que Jesus dizia: bem-aventurados os simples. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E por isso, a razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre de espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, o que Deus vê em nós não é a riqueza material, mas a riqueza moral. É aquilo que construímos dentro das nossas virtudes. É a busca da compreensão. É quando desenvolvemos a capacidade de perdoar e de compreender as dificuldades do próximo. É quando desenvolvemos a caridade, quando sentimos no nosso coração o anseio de trabalhar, de militar em favor do nosso próximo e não somente em favor de nós mesmos. A expressão reino dos céus merece maiores esclarecimentos. Importantíssimo isso, né? Porque mesmo na época em que Jesus veio, os judeus achavam que o reino de Deus, o reino dos céus, seria um reino construído aqui na terra, né? Já que eles diziam-se o povo eleito, né? Que tinha feito uma aliança com Deus. Então Deus mandaria um líder para que eles pudessem se levantar, derrotar os romanos e formar aqui o reino de Deus, né? Aqui na terra mesmo. Eles esperavam que Jesus fosse como Davi. Foi para eles uma surpresa muito grande, já que Jesus veio trazer valores maiores. Durante muito tempo, o vocábulo céu foi entendido como um lugar circunscrito. Esta acepção é ainda alimentada por muitos que costumam delimitá-lo como regiões superiores dos planos espirituais. Céu, no plural ou singular, sugere a ideia de planos mais elevados. As faixas inferiores, inferno, por sua vez, são os campos vibracionais trevosos, infeliz. Então Jesus definia o reino dos céus como a pessoa, o estágio em que a gente atinge uma frequência evolutiva mais alta, uma frequência evolutiva mais na faixa dos ensinamentos do Evangelho. Quando a pessoa está tomada pelo egoísmo, pelo orgulho, pela ambição desmedida, na verdade, né, ela está em uma faixa vibratória mais baixa. E isso, no campo espiritual, vai lhe trazer muitos sofrimentos. A pessoa geralmente desencarna em condições muito difíceis, né? E o Chico, o nosso querido Chico, na sua simplicidade, dizia: tem gente que amealha tanto, que faz tanta falcatrua, acumula tanto dinheiro, que parece estar juntando para várias encarnações, não vai nem conseguir gastar nessa. É simplesmente uma ambição desmedida que não leva a nada. Podemos nos ligar a vibrações superiores quando o nosso espírito se vincula aos componentes da paz e da segurança, no alicerce da humildade operante. Compreendemos então que céu ou inferno são estados da alma resultantes da harmonia ou dos desequilíbrios íntimos. O homem que compreende, porque a gente diz que acredita em Deus, mas a fé não é acreditar, a fé é confiar. O homem que confia em Deus sabe que tudo está em suas mãos. Ele aceita as vicissitudes da vida como lições, como provas, como oportunidades de crescimento. E ele tem a humildade de reconhecer que tudo está nas mãos de Deus, né? Que ele não tem o controle sobre todas as coisas, que Deus é quem dá, Deus é quem comanda tudo, toda a natureza, né? Nenhuma só folha cai da árvore sem que o Pai disso tome conhecimento. Até os fios de cabelo de vossas cabeças estão contados. Então, é preciso que aproveitemos cada tempo com o que ele tem de melhor.
É isso mesmo, Fernando. Allan Kardec já definiu o céu e o inferno como diferente estado da alma, né? E não só nós espíritas, mas hoje a própria Igreja Católica, a encíclica número 23, Vaticano II, editada pelo Papa João Paulo II, já dizia que céu e inferno não é lugar circunscrito. E aproxima a fé da razão também, né? Porque a fé não pode ser desassociada da razão, coisa que nós espíritas sempre defendemos. Esse assunto é muito importante, deixaremos para o programa de segunda-feira. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final.
As vidas que ele dá, o continuar. O homem consome o alimento que o rio vem nos ofertar. O homem quer voltar pro céu, o rio quer voltar pro mar. O homem quer voltar pro céu, o rio quer voltar pro mar. Há rios morrendo de sede, rogando ajuda sem ar. Há homens morrendo de fome, abandonados sem lar. O homem quer voltar pro céu, o rio quer voltar pro mar. O homem quer voltar pro céu, eu quero voltar pro mar.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração.
Meus queridos e amados irmãos em Cristo, ilusões do amor. A falta de todos os amores é vantajosamente suprida pelo amor sem limite do Mestre Jesus. Formas belas são pelo tempo desfeitas em grumulos de poeira. Atitudes eretas são curvadas pelo peso dos anos, peles alvas ficam manchadas pelo esclerosamento das artérias e pelo depósito epitelial do colesterol. Róseos faces empalidecem entre as rugas que o tempo sulca. Flores túrgidas murcham com o perpassar das invernais. Sedosas cutis são crestadas pelo bochorno. Lindos cabelos rareiam ao cair, cansados de viver pendurados. Tudo passa, tudo se transforma, tudo acaba. Por que então querer fixar-se no que é externo e transitório? Aguarda que os corpos se desfaçam e ama as almas que são eternas. Meus queridos irmãos, tudo passa na vida. O homem envelhece, as rugas chegam, o cabelo embranquece, a cutis muda. Nós devemos amar a alma, esse sim ser imortal. O transitório é o corpo que ficará aqui. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Fernando, suas despedidas.
Boa noite a todos os ouvintes, boa noite Pedrosa, a todos um bom descanso.
Muito obrigado por seu apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes da Zona Norte de Juiz de Fora. Sempre sintonizados com a Rádio Local 87,9, aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia também, o nosso boa noite. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração. Uma ótima noite sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações.
Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me. Caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que tem.